Pois bem, a gente já deu um spoiler aqui nos últimos dias sobre a ideia, que hoje já não é mais uma ideia em Xaxim, que é a criação da AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, né? E pela região são vários municípios que já possuem. A nível de Brasil, as AMAs existem há quase 40 anos. E a ideia é inclusão social. E a gente está recebendo, então, aqui alguns representantes, até porque na noite de ontem teve a primeira reunião, digamos, já teve várias reuniões, mas a primeira reunião que formou a diretoria executiva da AMA de Xaxim para começar um trabalho mais atenuante aqui. Eu estou recebendo, então, o Paulinho da Silva. Ele é advogado e ele foi um dos fundadores da AMA de Chapecó, já foi presidente, hoje ajuda a organizar, né, as AMAs aí pela nossa região. E eu quero cumprimentá-lo, Paulinho. Seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, quem nos acompanha. Prazer é todo nosso em estar aqui para poder conversar um pouquinho mais, né, sobre esse assunto. E eu me faço valer da campanha internacional da ONU em relação a todas as pessoas com deficiência, né? E incluem-se aqui os autistas, né? De que quanto mais informação, menos preconceito. Então, essa lógica, ela vale muito para todas as áreas do conhecimento, para todas as questões envolvendo as nossas vidas. Mas relacionados às pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com deficiência neurológica, mentais, intelectuais, em que, entre aspas, não aparenta, não aparece na estrutura física, né? Está muito mais na forma de organizar, de pensar. Então, quanto mais informação, menos preconceito. E é essa lógica que as AMAs têm trabalhado, nós temos trabalhado, eu tenho feito muitas palestras nesse sentido, para que as pessoas entendam o que é o autismo, o TDAH, outros transtornos neurológicos, e entendendo um passo a compreender, respeitar e não ter tantos preconceitos como a gente acompanha por aí afora.
Perfeito. A Silvia Fagundes, né? Silvana Fagundes. Silvana, né? Silvia Vieira. Silvia é uma mega ouvinte nossa, hein, Giovana, né? E hoje tá aqui como entrevistada, porque ela também faz parte aí da diretoria executiva como diretora de relações públicas. Silvia, bem-vinda e um nosso bom dia para você. E parabéns aí por fazer parte também desse projeto.
Bom dia a todos os ouvintes, e é com muita alegria, né, que hoje a gente vem falar sobre a AMA, né, porque eu, como mãe de autista, de diagnóstico tardio também, né, então a gente acaba entrando num mundo desconhecido, né, então pra gente é uma coisa assim totalmente nova, né, porque, como o Paulinho falou, não tem, os autistas não têm cara de autista, né? E hoje eles precisam ter o espaço deles, né? Eles precisam ser vistos e eles precisam ser apoiados, né? Tanto nas escolas e na sociedade, né? Eles precisam ser acolhidos.
Perfeito. Obrigado por enquanto, Silvia. E o presidente, né, o primeiro presidente já escolhido aqui pela diretoria, o Vilmar Roque Pereira, né? Eu gosto de chamar de professor, né? Porque segue sendo um professor. Bom dia, professor Vilmar. Seja bem-vindo à programação da Cultura mais uma vez.
Obrigado, Álvaro. Bom dia aos colegas ouvintes, ao Giovanni, ao professor Paulinho e a Silvia. Então, estamos aí nesse. Não caiu bem a ficha ainda, né? Que o autista, ele demora um pouco mais para cair a ficha, né? Estamos aí então nesse desafio, né? Parabenizar o professor Paulinho e a Silvia, que são os precursores aí dessa caminhada, desse desafio que temos em Xaxim, que é estarmos à frente da AMA Xaxim, né? Eu também, por mais que não pareça, também sou autista, descobri agora há pouco tempo, bem tardio, né? Foi por ocasião do meu filho, né? Que foi. Mas historicamente a gente observa que os pais, muitos pais, eles descobrem que são autistas depois que os filhos deles são detectados, são diagnosticados, né? Então eu tenho um filho com 25 anos, com 24 anos a gente descobriu que ele era autista, e eu me achava diferente desde criança, né? Eu sempre me achava muito diferente, por exemplo. Mas aí com o tempo a gente foi mascarando isso, porque foi se, né, derrompendo barreiras. por exemplo, uma característica importante que eu vi do meu filho, que ele não olhava no olho das pessoas falar, e eu também não olhava no olho, né? Desde criança eu não olhava assim, mas aí como era feio, não, tem que olhar no olho porque é feio, tem que olhar. Aí eu fui acostumando. Mas, enfim, né, e comecei a fazer terapia já há uns 5 anos, e daí um dia eu disse à psicóloga, ó, eu não sou normal, não sou normal. Ela, não, mas você é normal. Eu digo, não, tem dia que o mundo tá de perna para cima para mim, parece que o mundo tá errado. Outro dia, não, mas, enfim, é uma história bem longa. E hoje estamos aqui, então. Ontem nós estivemos ali reunidos no templo da Igreja Assembleia de Deus, ali fizemos a nossa reunião de composição da diretoria para esse duro desafio, e agora que é estar junto com essas meninas, aí eu digo, né, porque diz a AMA, Associação de Pais e Mães, mas dá mais para dizer que Associação de Mães, né, porque
mulher,
geralmente é as mães que estão mais à frente do lar, e é bem interessante aí nessa caminhada que nós temos aí, ó.
É bem observado, geralmente é a mãe, né, Paulinho, que identifica aí alguma não de forma geral, porque hoje também tem alguns pais que estão mais, mas geralmente são as mães que se deparam com algo, né? E geralmente são mal interpretadas, eu acho. Não, é normal, não é assim?
Álvaro, é importante, porque uma das características do autismo, de não olhar no olho, ela já começa a acontecer no processo de amamentação. Então, tocando, a mãe, ela tem mais esse convívio com os filhos, tá certo? E ela já pode começar a perceber. Então, eu tenho lá em casa, depois de grande, os filhos, a Marilei, minha esposa, brinca que eu sou a mãe, porque eu que ia para as reuniões da escola, eu que levava. Por exemplo, ontem, lembrei que o Eduardo tinha, meu filho é autista, né? Tinha um compromisso às 11, eu saí do trabalho 15 para as 11 correndo, fui lá, peguei ele, minha esposa não iria lembrar disso. Se eu perguntar a ela. Eu não sei quando o Eduardo começou a engatinhar, quando ele começou a falar, sabe? E ela sabe de tudo isso, a mãe, ela tem isso mais presente. E esses são as primeiras características que a gente começa a perceber dos autistas. E a mãe que tem mais essa convivência do amamentar, de ver quando é que vai dar as primeiras palavras, quando é que começa a engatinhar, quando começa a caminhar, porque o autista, ele tem esses prejuízos do olhar, do comunicar, do falar. Então, desde cedo, tendo um bom olhar, um bom profissional pediatra, um bom profissional médico, ele começa a perceber essas diferenças. E aí, a importância para as famílias, e uma das questões que nós buscamos enquanto AMA é a capacitação dos profissionais da saúde e da educação, porque eles podem contribuir enormemente, porque nós trabalhamos com aquilo que diz a lei Berenice Piana, que é a lei 12.764 de 2012, que um dos direitos primordiais dos autistas é o que a gente chama de estimulação precoce. Todo e qualquer situação, muito embora autismo não seja considerado doença, mas toda e qualquer doença, se ela for diagnosticada, percebida o mais cedo possível, mais cedo você consegue um tratamento e consegue ter um êxito na cura. O autismo não é doença, não tem cura, mas se a criança, ela tem atrasos no seu desenvolvimento, atrasos no falar, no engatinhar, no caminhar, no olhar, no desenvolvimento, você começa a estimular ele, o quanto mais cedo melhor. Então, isso é que o nosso presidente falou agora aqui. Eu tive que olhar porque a sociedade diz que tem que olhar no olho, senão. Então, veja só, se percebe isso enquanto criança, você vai trabalhando todas essas questões logo cedo, que é a estimulação precoce essencial, o que nós denominamos de idade da neuroplasticidade, onde o nosso cérebro está aberto a tudo, a aprender, a olhar, falar, sentir, tudo. É de 0 a 3 anos, principalmente.
Essa é a fase.
Aqui que você consegue, digamos assim, um autista que tenha, um autista que pode não falar ao longo da vida, que muitos deles são não verbais, você pode estimular com a fonoaudióloga e esse autista vira a ser verbal, né? Então, veja só, se muitos autistas são não verbais ao longo da vida, os mais severos. Então, se você estimula, você vai ter um autista que pode ser verbal. Então, você diminui os prejuízos da vida em todos os sentidos.
Silvia, eu tenho assim uma curiosidade, acho que do ouvinte também, porque você também falou que descobriu na sua filha o diagnóstico um pouco tardio, como o próprio Vilmar se descobriu, né, diante do cenário do filho. E eu fico pensando aqui, indo para trás, na época de escola, quanta injustiça talvez que se cometeu no passado, porque não tinha tanta informação, não se falava do autismo como hoje, graças às associações, aí se fala. Tem muito que evoluir, que buscar, principalmente questão à educação, à própria saúde, de colocar mais pessoas, né, que ajudem. Como que foi essa tua descoberta em relação à sua filha?
Então, na escola, a Heloísa já vinha tendo esses traços desde pequena. Mas, assim, não era nada, a gente não tinha conhecimento com relação ao autismo, né? O que a gente conhecia? O autismo severo. Então, essa é a visão que a maioria das pessoas tem hoje. Autista é severo. Ele não fala, ele é totalmente dependente, só que não é mais assim, né? Os autistas estão aí. E eu descobri isso agora, né? Foi aos 16 anos que a Heloísa recebeu o diagnóstico. E na escola, ela teve bastante dificuldade, inclusive no quarto ano ela repetiu. E teve uma professora, que hoje é a nossa vice-presidente, né, da AMA, a prof. Lucilei, que me chamou e conversou comigo. Mãe, olha, seria interessante, tá procurando ajuda de uma psicóloga e tal. E aí a gente foi procurar uma avaliação. Procuramos o neuro e veio o primeiro diagnóstico, TDAH. Tá, tranquilo, segundo professor, acompanhamentos, terapias. Mas ela, aos 16 anos, ela foi, trocou de neuro. E foi para o neuro adulto. E ele, na primeira consulta, ele já fez, ele conversou praticamente só com ela durante a consulta, e no final da consulta ele me falou: mãe, olha, eu vou pedir uns exames e uma avaliação para descartarmos traços de autismo. Aí é que tipo assim, o mundo da mãe desaba, né? Tipo assim, como que eu não vi? Né? Onde eu estava durante todo esse tempo que eu não vi que minha filha era autista? Aí hoje você fica observando, e eu fui ler, eu fui procurar, eu fui buscar informação, eu fui estudar, porque, meu Deus, autismo, o que que é o autismo? Aí eu descobri que tem o nível 1, nível 2, nível 3, que não é mais só o severo. Né? E eles estão ali. E meninas são mais raros. Né?
Mais meninos.
As meninas são menos casos de autistas meninas. E elas mascaram muito. Né? Então, assim, o que às vezes dificulta o diagnóstico é isso. Porque elas acabam se adaptando à sociedade onde elas estão para não ser tão diferente. Né? Só que a Heloísa sofreu muito na escola. Ela tinha dor de cabeça, ela não sabia explicar, ela tinha dor de estômago, ela tinha dor nas pernas, ela se sentia mal. E isso tudo era por causa do barulho, do toque, ela não conseguia fazer amigos. Né? Então, assim, isso tudo ela passou até o nono ano na escola.
Nossa, por isso que eu falei que teve vários, deve ter tido tantos casos assim, né, Silvia? E Vilmar, no seu caso, do seu filho, como é que foi esse cenário?
O meu filho, até os 12 anos, ele era assim, tranquilo, né? E depois dos 12 anos, ele começou a ficar mais introvertido. E aí a gente começou. Ele nunca teve problema na escola.
Sempre foi um bom aluno, sempre foi muito regrado.
E aí contra a vontade dele, vamos numa psicóloga, um colega nosso, ele chorava e dizia que ele era, que era normal, não tenho nada e coisa e tal. Daí a psicóloga diz: mas leva ele para casa, isso aí, quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai começar a ser mais interativo e tal, tal. Mas a gente começou a perceber que ele ficava muito introvertido e ficava tranquilo na dele. Ele desenvolveu muita habilidade da artes plásticas, né? Desenhar e tal.
Sozinho.
Daí a gente levou, claro, fazer um curso, né? Daí ele olha para as pessoas, desenha igualzinho.
Olha só.
Aí ele foi para. Daí ele queria fazer design gráfico, fez o curso de design, né? E aí, quando ele estava namorando a colega, a minha nora, né? Daí a gente descobriu que ele criou um hiperfoco muito grande, sabe? Hiperfoco nela. Aí nós falamos para a nossa nora: então convence ele na psicóloga. Ele foi na psicóloga, ela fez uma terapia. Ela disse: olha, eu acho que ele tem 99% de chance de autismo. Ele fez o diagnóstico e deu o grau 1, né? Mas ele tem uma inteligência emocional muito grande, sim, só ele tinha um pouco mais de fobia social. Mas ele já está bem desenvolvendo, ele participa de teatro hoje, ele faz teatro na igreja, etc. Então, e aí eu comecei, a perceber, assim, daí um dia eu disse, daí um dia conversando com meu sócio, o Paulo, que é a esposa da Mari, lá, que é colega até do Paulinho, ele disse, ó, viu, Mara, a Mari participa da AME, ela disse que você tem traços de autismo. Deu um dia quando eu viajando, eu disse, Paulo, tem dia assim, cara, que o mundo é perna pra cima, as coisas assim não são normal.
Não encaixa.
Ele disse, você sofre, eu digo, sofro muito. Ele disse, ó, a Mari, você tem traços de autismo. Eu digo, pá, cara, é verdade. Daí eu fui fazer, e daí deu o grau 2 de suporte, né?
Olha ali.
Deu o grau 2 de suporte, daí apareceu, a minha inteligência emocional muito baixa, né? E a, mas a, o QI deu acima da média, do 125. Então, o fato de eu ter um QI um pouco acima da média, o fato de eu nunca ter pegado um exame na escola, nunca ter tirado uma nota menos do que, só uma nota que eu tirei menos de 6 na vida, assim, sempre fui bem, eu sempre tive um hiperfoco, ó. E uma coisa que eu descobri também, quando eu tinha 12 anos, eu queria um hiperfoco, segundo a risada aqui, eu dizer com 12 anos, eu quero casar com uma loura de olho verde.
O hiperfoco, só para dizer, é isso, é você foca numa situação e...
Você focar numa coisa, é, né? Eu desenvolvi meu hiperfoco, não,
quero, o teu era esse.
Eu quero casar com uma loura de olho verde.
E casou, cara.
E casei com uma loura de olho verde. Você fez assim, ó, tinha meninas bonitas, assim, morenas, assim, cabelo liso, tudo, mas eu...
Criou o teu perfil.
Eram lindas, mas eu achava bonito, mas... E até hoje digo, ah, minha esposa, ah, uma guria tão bonita, ah, é loura do olho verde, é assim. Então, assim, ó, e esse é o hiperfoco. Até a psicóloga falou, olha, Marco, cuidado, assim, né, por causa que o hiperfoco, se um dia ela vier a morrer, um dia, alguma coisa assim, você pode ficar... Então, aí comecei a perceber o quanto que... Aí a gente fala, Álvaro, com as pessoas, ah, mas você não é autista. E tem dias, Álvaro, que é tão triste, é tão... hoje eu digo pra mim, viu, Márcia, calma, vai passar... Tem dia que eu penso assim, para as pessoas perceberem que eu fosse autista, eu preferia ter um câncer terminal hoje.
Sim, sim.
É cruel, sabe?
Eu acho que esse que é o desafio do autismo,
desafio, né?
Né?
E as pessoas veem, não, você é normal. Digo, cara, é, mas aqui dentro de mim, pedi para minha esposa o que é. Pedi para minha esposa o que é ser esposa de um autista, ela vai dizer, olha, gente.
É um desafio.
É um desafio muito grande.
Psicológico, principalmente, acho, né?
É, e às vezes tem essa história de, ah, é nível 1, é leve. Gente, de leve não tem nada.
É só
não,
a palavra.
É só a palavra. Ah, e as pessoas dizem, não, mas ela não tem nada, ela não parece autista, sim, é leve. Ah, levinha, não tem nada. Não, gente, é de leve não tem nada, é só para quem está convivendo e quem está aprendendo é que está vendo o quanto é desafiador.
É o leve, o moderado ou grave é para só separar.
É o suporte,
é só suporte, né? Suporte, né?
Precisa ver.
É, vão ser vários momentos, porque sempre são assuntos e que vão se moldando. Ô Paulinho, qual que é o objetivo então da AMA? A gente já deu uma pincelada, acho que foi muito bem claro, que é tentar inclusão. O desafio, acho, maior é esse que a gente comentou, né? É fazer com que as pessoas entendam que o autismo, ele não, de momento, talvez não venha a aparecer numa criança, num jovem, e que tem que identificar de outras maneiras, né? Por isso que eu falei que lá no passado talvez tanta injustiça com crianças foram cometidas na sala de aula, e o sistema acho que ainda não está preparado para isso, né?
É, a educação inclusiva, ela começa a ter uma forte potencialidade a partir de 2007. Então, aí, antes se pensava na educação, a todas as pessoas com transtornos neurológicos vai para a PAI. Hoje não. Uhum. Hoje ela vai para a escola regular e a PAI é um complemento. Então mudou-se muito a concepção. O que nós temos que colocar aqui é de que existe muitas crianças, jovens, adultos, autistas, e que isso vem sendo crescente em nossa sociedade. Estudos norte-americanos demonstram que uma criança a cada 36 na idade de 0 a 8 anos tem características de autismo. Tem características de autismo na questão da socialização, da comunicação, da interação social, hipersensibilidade sensorial, de luz, de som, de cheiros. Então, uma a cada 36, ou seja, é algo muito presente em nossa sociedade, e a AMA vai fazer o quê? Vai discutir com a sociedade sobre esse quadro. Porque se antigamente não haviam tantos autistas, sim, haviam, mas não eram diagnosticados. Uhum. Haviam e eram internados em manicômios. Hoje, nós, os autistas estão vivendo, porque se a dificuldade é a comunicação, é as relações sociais, nós precisamos estimular para que essas pessoas estejam inseridas, incluídas na sociedade. Então, cabe a AMA o quê? Discutir isso com a sociedade, discutir isso com a educação, a necessidade de professores cada vez mais preparados, capacitados para entender o autismo, acolher os alunos e ter uma condição pedagógica melhor para poder alfabetizar, para poder, digamos, incluí-los na educação. Médicos e profissionais da saúde como um todo preparados para entender nas primeiras características, nas primeiras consultas, desde o nascimento, fazer o tal de MCHAT, que é para ver as características dos autistas, porque quanto mais cedo, melhor. A AMA vai fazer o quê? Resumidamente, vai defender os direitos das pessoas no espectro autista, defender na escola, na saúde, na educação, no supermercado, na vaga prioritária, no transporte, em todos os espaços, né? Todos os espaços. A AMA é algo, digamos assim, uma ferramenta de defesa dos direitos das pessoas com autismo. Então tem muito trabalho pela frente, né? Só para concluir, que eu, em função do tempo, hoje, eu falei ontem na criação da AMA aqui em Xaxim, o segundo maior gasto dos planos de saúde hoje, primeiro é câncer, segundo é autismo, para ver a incidência do número de pessoas que estão sendo diagnosticadas. Então, se tem esse número crescente, Chapecó hoje deve ter em torno de 1.500 crianças. Basta fazer uma questão de conta. Se os estudos norte-americanos dizem que é um a cada 36, veja quantas crianças de 0 a 8 anos tem em Xaxim, você vai ter mais ou menos quantas crianças. Muitas delas não estão diagnosticadas, e esse é o trabalho da AMA, buscar instrumentos junto aos órgãos públicos para que tenha mais médicos, mais fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos, para atender as crianças, as famílias, e evidentemente buscar incluí-las, para que lá na frente um autista leve não se torne um autista severo, e um autista severo com estimulação, com tratamento, possa vir para um nível moderado, para um nível mais leve, para poder exercer o trabalho, exercer a vida, como todas as demais pessoas exercem.
Obrigado, Paulinho da Silva. Silvia, também, para nós se encaminharmos para a parte final. Então, agora é o trabalho de arregaçar as mangas, procurar parcerias também, né? Afinal, a AMA não vai andar por si só, tem pessoas envolvidas, e é o trabalho voluntário, a gente sabe dos desafios do voluntariado também.
Então, agora não é só a diretoria que vai trabalhar, né? É toda a associação, né? E a gente vai buscar também a comunidade, né? Para que juntos nós possamos estar trabalhando unidos em prol dos nossos autistas.
A AMA vai dar o recado, né? Vai tentar incluir, a sociedade tem que atender a esse recado, né, Vilmar? Vocês vão estar aí para, ó, é assim que funciona, assim que deve ser.
Exatamente. Já agradecer pela oportunidade, Álvaro e Giovânia. E a cultura, como é a rádio comunidade, a gente, né, aí sempre contou com a cultura aí para estarmos juntos aí divulgando, porque bastante agora é divulgação também, para que os pais também saibam que existem e nos procurem. Nós estaremos aí fazendo o que for possível e impossível, né, para a gente conseguir, né, a trazer aí a somar forças para juntos resolver as questões que estão por vir ainda.
Muito bem, eu quero trazer aqui, Giovano, como que ficou a diretoria, me permita. Então, o presidente aqui é o Vilmar, né? Vilmar Roque Pereira, vice, a Lucilei Reis, já esteve aqui, ela tem um filho também autista, né? Secretária Juliana dos Santos, tesoureira Daiane Cordenunce, diretora das relações públicas é a Silvia, né? A Silvia Vieira, a diretora de eventos é a Silvana Fagundes, diretora de marketing ficou a Dianalina Brito Castilho e a Celine Bianca Pereira. E aí o conselho fiscal, José Mauro de Oliveira, Jéssica Dalpias, Libera Zavascki, Patrícia Bombonato, essa é a diretoria, mas não tenho dúvida que tem muitas pessoas que vão colaborar de outras maneiras. Tem alguma pergunta, Giovanni?
Na verdade, tem um desabafo e duas perguntas, que bem rápido,
vamos,
né?
Lá.
Olha, bom dia, estou ouvindo a rádio e falando sobre autismo, tenho a minha filha autista, e mais ou menos uns 15 dias levei ela no hospital com febre e duas enfermeiras seguraram ela à força, deram medicamentos. Imagina como ela está até agora, não dorme direito, tem medo das pessoas. Entrei em contato com o diretor do hospital, que me falou que iria passar o caso para a direção. Até agora não tive retorno nenhum do hospital. Apenas um desabafo de uma mãe desacreditada na humanidade.
Eu lembro desse episódio, ela é bem delicado, né? Ela foi pro hospital com um problema de saúde e a questão do autista, aliás, não nem vamos falar. A criança por si só, tem crianças que não querem tomar medicamento. E aí ela questionou, porque meio que a força, uma segurou e deu meio que a força, né? Uhum. E então ela pensa se colocar no lugar da mãe ali, né? Não sei se teria outra alternativa, enfim, não vejo como um procedimento que seria o adequado e eu acho que eu também não gostaria, né?
Isso vai ser um desafio, né? Começar também a levar as informações para os profissionais
que estão locais aí.
Uma inclusão só, não dentro, só dentro da sala de aula, né?
Com certeza. Às vezes falta preparo, né?
Pois é, tem mais esse lado aí.
Tratando, né? Sim, trabalhando com os
entendendo ali a situação. Uhum.
Bom dia, não quero identificar, quero fazer uma pergunta. Quando um bebê fica olhando para trás, será que pode ser algum problema? Ele tem 3 meses, só fica olhando
para trás.
Só
para
trás?
Paulinho, acho que.
Vamos lá, não é uma característica que vai definir a pessoa como autista. Por isso que é importante.
É uma soma, né?
Ir ao posto de saúde e pedir para o médico pediatra aplicar o método MCHAT, que está lá na caderneta da criança, que vai colocar várias situações e não é uma única. Meu filho é tímido, não gosta de se comunicar e falar. Não é porque ele é isso que ele vai ser autista. Sim. Tem que ver um conjunto de características é que vai determinar, né? Vai determinar se a criança é autista ou não. Ah, ele tem hipersensibilidade ao som, tem um ouvido muito aguçado. Ok, pode ser uma das características, mas só isso não vai dizer que a criança é autista. Então, por isso que tem que buscar o posto de saúde com essa idade, né? E começar a investigar e verificar. Mas o médico pediatra pode aplicar a tabela MCHAT, que está na caderneta da criança, para poder tentar identificar esses traços.
Acredito que respondeu a pergunta aqui, porque justamente essa, como descobrir se tem isso, diz ela. Sim. Na fase adulta muda daí,
né?
É
um pouquinho mais complicado, né?
É que a fase adulta você vai ter que pegar o histórico da pessoa,
de
né?
Criança.
Desde criança, porque teve prejuízo de socialização, interação, comunicação, tinha seletividade alimentar, detestava cortar o cabelo, rigidez cognitiva, quer ir para a escola somente pela mesma rua, sentar-se no mesmo lugar, sabe? São N situações sim. que você precisa abarcar e fazer um estudo, um histórico, para aí sim verificar se o adulto ele se enquadra ou não, se ele vai ser diagnosticado ou não como autista.
Bom, agradecer aqui Paulinho da Silva, então, ele que é advogado, atua em Chapecó, mora em Chapecó, pai de autista, né?
Também. Quase médico já, pelo que ele
é, olha aí, ó. E é um dos grandes defensores das AMAs por aí. Que bom que Xaxinha agora começa também a ter aí essa associação para incluir, abrir as portas, né? Tanto na educação, na saúde, em todos os setores aí. Presidente, então, Vilmar, sempre obrigado. De portas abertas aqui também. A Silvia, que é uma grande ouvinte nossa, e agora sempre defendeu a causa, né, Silvia? Parabéns a vocês aí, a todos os voluntários. E quando precisar da Cultura FM, da minha pessoa particular também, fiquem à vontade para o que precisarem, tá bom? Obrigado.